E hoje no CBN Saúde, o nosso assunto é o rim. Tem uma série de funções importantes ligadas a outros órgãos e também aos comportamentos das pessoas que podem afetar o rim. Quem conversa comigo é o médico nefrologista, Dr. José Miguel Obregon. Dr. José, muito obrigado por ter vindo aqui à CBN para conversar um pouquinho com os nossos ouvintes.
Obrigado a você, Gilson. Estou aqui à disposição para poder esclarecer os pontos que forem necessários.
Bom, a primeira coisa para o nosso ouvinte entender, o rim tem uma função vital no organismo. Ele é quase que um filtro do organismo, né? Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre essa função do rim.
O rim é um órgão realmente vital, assim como outros, mas que a principal função dele é aquilo que nós chamamos de filtração das impurezas que diariamente nós produzimos. Mas além disso também, que pouca gente sabe, que ele também participa de outras funções no organismo, como por exemplo a regulação da produção de células sanguíneas, o metabolismo dos ossos, o equilíbrio de líquidos que nós temos, porque você sabe que a gente bebe líquido ao longo do dia, ingere sal, enfim, e tudo isso precisa ser muito bem regulado para que a pessoa, por exemplo, não inche, para que a pessoa não fique desidratada. Então, o rim realmente é um órgão que tem uma capacidade de equilíbrio do nosso meio interno, vamos chamar assim. Nossa parte interna tem que estar equilibrada, e isso, uma das funções do rim é essa.
O rim parece ser o que equilibra os excessos numa sociedade onde o ser humano comete muito excesso.
É verdade, é verdade. Isso é uma das causas, quando você exerce esse excesso, né, de uma forma agressiva, através do seu comportamento, então realmente o rim, claro, ele tem um limite para fazer isso, né, e se esse limite é extrapolado, você vai ter lesões aí que podem se manifestar em qualquer faixa etária, desde a criança até o indivíduo idoso.
Aumenta o número de crianças e jovens com problemas no rim?
Sim, sim, porque as maneiras de se comportar, né, tanto em relação à alimentação, o sedentarismo, a falta de atividade física, o uso indevido de medicamentos, tudo isso, se quanto mais precoce for, mais precoce vai ser a lesão renal, né? E uma outra coisa que nós podemos comentar é a respeito do tempo de vida também. As pessoas mais idosas também têm maior chance, porque vivem mais, né? Então, portanto, tem mais possibilidade de ter problema renal.
E aí, dependendo da forma que tem ou que leva a vida, se chega à terceira idade com problemas.
Sim, em relação ao rim, é outros órgãos, né? Então, realmente, hoje a grande preocupação da sociedade ocidental, principalmente, é com seu estilo de vida, né? Porque nós estamos expostos aí a várias tentações, vamos chamar assim, que algumas são positivas, mas tem muitas negativas e que acabam lesando a nossa saúde.
Os problemas mais comuns no rim que a gente observa hoje, doutor?
É a hipertensão arterial, que nós conhecida como a pressão alta, né? E o diabetes mellitus, que é o aumento da glicose no sangue. Essas duas doenças são as que mais frequentemente levam a lesões do rim e de outros órgãos.
A pressão elevada e diabetes, isso tem a ver com o comportamento alimentar, é o que a gente tem a grosso modo, mas também com outros tipos de práticas.
Sim, sim. O comportamento alimentar, a falta de atividade física, a questão do tabagismo, do efeito nocivo do álcool em excesso, né? Inclusive a questões hereditárias, um tópico importante que a gente sempre investiga os nossos antepassados aí mais próximos ou mesmo um pouquinho mais distantes sobre a questão se eles tiveram algum problema, por exemplo, de rim, doenças renais às vezes na família, e se houve isso, vale a pena você já se preocupar no bom sentido de procurar um médico, de fazer uma prevenção. De repente você tem lá um pai, um tio, um primo que tem problema renal e outros parentes, e isso é importante, né?
O tratamento dessas doenças, porque algumas delas elas podem ser passageiras, você pode fazer um tratamento rápido e pode, né, superá-las. Tem algumas que você tem que levar elas por toda a sua vida. Em que momento se agrava a doença em relação ao rim e em que momento ela se transforma num problema que você acaba tendo que conviver com ele por longa data?
As lesões renais, elas podem ser, como qualquer outro órgão, agudas ou crônicas. As agudas geralmente estão associadas a eventos agudos, por exemplo, uma infecção, um trauma, enfim, algo que agudamente apareceu no corpo do indivíduo, surgiu na vida da pessoa. As crônicas são essas do comportamento que nós estamos discutindo. Então, ao longo de anos, você vai como que lesando o seu órgão através de, por exemplo, tabagismo, álcool, alimentação inadequada, e isso vai se instalando. E uma característica interessante, Gilson, é que o rim é um órgão que pouco se manifesta através de dor. Né? Então, o que, que é, isso faz com que as pessoas muitas vezes não percebam que a sua função renal está alterada, diferente, por exemplo, do coração, que quando você tem uma lesão cardíaca da circulação do coração, o indivíduo tem dor no peito, procura um pronto-socorro e aí começa todo um tratamento. O rim não. O rim ele vai se manifestar do ponto de vista de sintomas quando mais de 50% da função do rim já está comprometida. Então faz com que a pessoa, muitas vezes, quando vai procurar acesso ao médico, ele já tem 50% ou mais da função comprometida.
Pelo que o senhor fala, então a pessoa não sente nada que possa dar um sinal para ela, ou ela sente e ela despreza esse sinal?
E como eu te disse, até 50%, a grande maioria não sente nada. Então esse é um aspecto, vamos dizer assim, que faz com que nós estejamos aqui, e que toda a sociedade de nefrologia procure trabalhar a questão da prevenção. Porque se você for esperar os sintomas, quando você realmente desperta, vamos chamar assim, a situação já está bastante crítica e pouco há de se fazer em relação à evolução.
A gente tem números que possam indicar, já que não tem esses sinais, quando você tem ainda antes de 50% do comprometimento, de quantas pessoas teriam problema, por exemplo, no rim, ou estão comprometendo o seu rim e não sabem disso?
Existem alguns trabalhos. Em 2011 foi feito um levantamento e se percebeu que cerca de um terço da população, vamos dizer assim, mundial, né, tem algum grau de disfunção renal.
Um terço?
Um terço.
33% da população?
33% da população mundial. E se a gente extrapolar isso para o Brasil, você imagina quantos milhões, se nós temos 200 milhões de pessoas aí, né, quantas pessoas têm e não sabem.
Porque tem países que tratam melhor ou pior essa situação. Quer dizer, o Brasil estaria, né, entre os países onde há mais desprezo ao tratamento do rim ou não? E que agravaria esse número?
Eu acho que nós estamos numa situação não muito adequada. Eu acho que a questão da prevenção ainda é bastante, assim, não pouco prática no nosso país, por questões que, né, de saúde básica, tudo, né? Então, acho que assim, nós precisamos trabalhar muito ainda em cima da questão da prevenção, justamente por essa característica. E não é tão difícil se fazer a prevenção.
Eu estava comentando, inclusive, que existem exames preventivos que eles são mais rápidos e fáceis de serem feitos.
Isso. Então, dois exames, Gilson, basicamente, que qualquer pessoa deve saber. É o exame de urina comum, chamado urina 1, que é feito em qualquer laboratório, em qualquer serviço de saúde básico, que é o exame daquela da coleta em jejum, e que qualquer alteração nesse exame já dá um indicativo de que o rim não está bem, né, o exame de urina. E um exame de sangue chamado creatinina, que é uma dosagem de uma substância que existe no nosso sangue e que, quando o rim não está trabalhando adequadamente, essa creatinina se altera. Então, são dois exames que, a princípio, se qualquer clínico ou próprio paciente, conversando com seu médico, perguntar se pode fazer esse exame, enfim, se tem indicação, ele faz e é barato, rápido, resultado, e, de repente, já dá alterado e essa pessoa já começa a prevenção precocemente e evita situações mais críticas lá na frente.
E aí, quando você fala deste exame, esse exame deve ser feito a partir de que idade? Ou só adulto que deve se preocupar com isso? Porque quando você falou que metade do comprometimento do rim, quando ele está na metade, até a metade não existe sinais, isso envolve todas as faixas de idade?
Sim, todas as faixas de idade. Então, geralmente são pessoas que têm, por exemplo, na família, pessoas com já problema renal, e essas pessoas deveriam já fazer esse exame precocemente, com qualquer faixa etária. Pessoas que já são diabéticas, pessoas que têm pressão alta, todas elas deveriam fazer isso. Assim que descobrem que tem algum problema desse, já devem começar a se preocupar com isso no sentido de prevenção. Pessoas acima de 60 anos, né, que já estão numa faixa chamada terceira idade, então também já deveriam estar atentas. Pessoas que não têm nenhuma dessas características, eu acredito, no seu check-up anual, devem fazer esse exame independente.
Por precaução.
Por precaução, tá? Porque isso é uma coisa que é algo que pode realmente acontecer.
Agora, quando se fala da doença, quando se detecta algum tipo de problema no rim, o tratamento desse tipo de problema?
Então, enquanto o rim tem um funcionamento até cerca de 30% da sua função renal, geralmente o tratamento é o que nós chamamos de conservador ou tratamento clínico. Então você tenta retirar todos esses fatores de risco, alimentação, tabagismo, álcool, trata da pressão, trata do diabetes, e com isso você consegue estabilizar a função renal por algum tempo e às vezes prolongar. Porém, uma vez que já está instalado o processo, geralmente o paciente vai perdendo a sua função renal gradativamente até cerca de 20% da função renal, e aí ele tem duas opções: ou ele vai fazer a diálise ou vai para o transplante renal.
Que é um tratamento delicado e complicado, ao caso da diálise.
A diálise é um tratamento que é substitutivo da função renal, positivo, com aspectos bastante positivos, mas que não deixa de ser um tratamento que realmente causa bastante desconforto, e, enfim. E o transplante é um outro tratamento também, com benefícios, mas também com algum grau de risco, como qualquer tratamento médico, né? Não é um 100% seguro, né? Mas com certeza com aspectos muito positivos, né?
Se eu fosse sobre hereditariedade, que existe o problema da hereditariedade, as pessoas deveriam ficar atentas. Mas tem também aquele mau comportamento que a gente estava conversando. E nós temos na indústria hoje, na sociedade nossa industrial, o consumo de muitos produtos industrializados, que afetam o corpo de uma certa forma, né? E a obesidade, ela afeta muito os problemas do rim? Como é que a obesidade, que é um problema que afeta vários órgãos, como é que ela afeta o rim?
A obesidade, ela afeta porque, geralmente a obesidade ela não vem sozinha, ela vem acompanhada geralmente por um distúrbio alimentar, né? E que esse distúrbio alimentar, concomitantemente ao ganho de peso, traz problemas de colesterol, traz problemas da própria diabetes, facilita a instalação do diabetes, a pressão alta. Então, geralmente, o indivíduo obeso, ele não é só obeso, ele tem outros fatores associados. E esses fatores vão acabar influenciando o rim e outros órgãos também. Por isso, hoje, a obesidade, pela Organização Mundial de Saúde, é considerada uma epidemia a nível mundial. E interessante e triste que cada vez mais jovens estão se tornando obesos, não são só adultos ou idosos, né?
Daqui a pouquinho eu volto para conversar com o nefrologista José Miguel Obregón. Você pode participar dessa conversa, você pode fazer perguntas para o Dr. José Miguel pelo nosso e-mail jornalismo@cbnmaringá.com.br ou gilsonaguiar@cbnmaringá.com.br. Você pode participar pelas nossas páginas sociais, pelo nosso site. E no nosso segundo bloco nós vamos começar exatamente com a pergunta do nosso ouvinte, do Wagner. Daqui a pouquinho a gente volta.